Hoje falamos em amamentação ou aleitamento materno, considerado o melhor alimento para o bebê. A Organização Mundial de Saúde recomenda amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida. Só depois se dá a introdução de sólidos com a sopa e a papa de fruta. O laço umbilical que se cria neste momento único partilhado entre mãe e bebê é desejado pela maioria das mulheres, mas o cenário idílico nem sempre acontece na realidade e a mulher, a recém-mamã, tem de estar predisposta para amamentar e procurar superar as dificuldades da amamentação que possam surgir. As aulas de preparação para o parto ajudam teoricamente, mas existe também depois o cantinho da amamentação nos centros de saúde que ajudam a esclarecer dúvidas. Assistimos a uma sessão de preparação para o parto no Centro de Saúde de Barcelos, cujo tema foi a amamentação. Uma ação de informação e formação para as futuras mamãs que teve intervenção da enfermeira Alice Araújo, enfermeira especialista em saúde materna e conselheira no aleitamento materno pela Unicef. A liberdade de escolha é um direito de todos e por isso a primeira questão que se coloca é quem quer amamentar quando nascer o bebê?
Quem é que quer dar de mamar? Quase todas, certo? E falámos, e eu perguntei quem estava predisposta para dar de mamar. Porque predisposição é, eu quero dar de mamar, mas todas as dificuldades que surjam na amamentação, eu terei paciência, calma, para poder ultrapassá-las e continuar a dar de mamar.
E na maior parte das vezes, a primeira mamada acontece ainda na sala de partos.
Vocês vão ter o bebê, depois de vocês estarem prontinhas, estarem descansadinhas, o bebê é colocado à mama, dá-se logo de mamar. O primeiro leite é o colostro, é mais amarelado, mais aguadilhado, como se costuma dizer, mas é rico em imunoglobulinas, ou seja, funciona como se o bebê tivesse a receber as primeiras vacinas para se proteger perante este mundo, está bem? Mesmo o facto de se acontecer alguma situação menos boa em que vocês não deem de mamar a partir de um mês ou a partir de um mês e meio, porque podem surgir algumas situações, o facto de ele ter recebido o colostro serve como se fosse uma proteção máxima para o nosso bebê.
Como se costuma dizer, ninguém nasce ensinado e teorias todos têm, mas cada caso é um caso, cada criança tem o seu ritmo e a morfologia da mama também importa, tal como o estado emocional da mãe. As aulas de preparação para o parto apresentam um conjunto de regras que podem servir de base para esse momento da amamentação.
Cada bebê vai ter o seu horário específico para mamar. Nós temos é que pôr um bocadinho regras. Está descrito pela Unicef, pela Organização Mundial de Saúde, pela DGS também, que estamos a dar de mamar em livre demanda. Lembram-se? Horário livre. Mas temos que pôr um bocadinho de regras no nosso bebê, certo? Não vamos estar sempre com ele na mama, correto? Vocês depois do parto vão estar sempre com alterações hormonais, estão cansadas do próprio processo de trabalho de parto, têm um internamento ainda por cima, podem não estar a descansar bem no internamento e depois vêm para casa e têm novos horários, novas rotinas e novas alterações na vossa vida familiar, porque estamos a receber um bebê. E depois temos outro bebê lá em casa, outra criança lá em casa, que temos que ter atenção, que temos outras pessoas, outros bebés, outras crianças lá em casa que temos que dar atenção. Portanto, o mínimo que o bebê pode mamar de 2 em 2 horas. Pode mamar de 2 em 2, pode mamar de 2 e meia em 2 e meia, de 3 em 3, 3 e meia em 3 e meia, máximo 4 horas. Primeiro mês, vamos então, seja durante o dia ou seja durante a noite, ao fazer 4 horas acordamos o nosso bebê. Passado um mês, durante a noite, ele vai dormir mais, que é o que nós queremos, é que ele durma mais, deixamos dormir e durante o dia mantemos aquela rotina que eles têm. Uma coisa que nós falámos também a semana passada é que o bebê, quando está na mama, deve de estar a mamar. Não pode estar nem a dormir demais, nem a chupetar. O facto de ele estar na mama, tem que estar a mamar. Qual é o tempo mínimo que um bebê pode estar na mama a mamar? 5, 10 minutos. O tempo máximo que ele deve estar na mama? Até meia hora, está bem? A mamar. Um bebê que esteja na mama a mamar, como deve ser, meia hora, ele sai de lá a esbordar de leite, está bem? Claro que ele vai à mama, adormece, nós temos que espreitar, ele acorda. Portanto, ao fim de quanto tempo é que nós sabemos que aquele bebê não quer mais? Ou ele adormeceu e não quer mais, ou ele largou a mama e fica a olhar para nós, impávido e serena, dizer assim, estou cheio, mamá. Quando sai da mama, temos que ter uma cautela. Ele sai da mama e colocamos o bebê na posição de arrotar. Enquanto temos o bebê na posição de arrotar, vamos naquela mama, se virmos que realmente acabou a mamada, colocar leitinho, o nosso leitinho, à volta do mamilo e da areola. O leite materno é o melhor alimento para o nosso bebê e é o melhor cicatrizante para o nosso mamilo. É obrigatório arrotar?
Não.
Não. O arzinho que ele engolir, se engolir, pode sair por cima, como pode sair por baixo. É obrigatório mamar numa mama, em duas mamas, lembram-se? O bebê pode mamar só numa e só oferecemos a segunda se ele quiser.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o leite materno é a comida ideal para os recém-nascidos e crianças. Ele fornece todos os nutrientes para um desenvolvimento saudável. É seguro e contém anticorpos que ajudam a proteger a criança das doenças infantis comuns, assim como a diarreia e a pneumonia, as duas principais causas de mortalidade infantil a nível mundial. Outra vantagem é que o leite materno está prontamente disponível e acessível. O leite assume características próprias e fica o esclarecimento que acaba com mitos que o leite parece água, logo não é bom para o bebê.
Ao longo da mamada, o leite tem várias características na sua composição. No início é mais aguadilhado, por isso é que vocês, quando vão com o bebê à mama, se a mama começar a pingar, parece transparente, parece mais aguado. Vocês olham, coitadinho do meu leite, é tão fraquinho. Não. Conforme ele vai mamando, ele vai ficando mais rico em outros nutrientes e no final da mamada é rico em gordura, que é o que vai engordar o nosso bebê.
Não há uma forma certa ou errada de segurar o bebê e de o amamentar. E cada mãe e cada bebê irão encontrar a sua posição preferida. Mesmo assim, há uma lista de algumas posições dadas, como por exemplo, a posição da amamentação recostada ou reclinada, posição de embalar cruzada, posição deitada de lado. O que é importante é que ambos se sintam confortáveis. A enfermeira Alice Araújo deixa ainda algumas dicas para aumentar a produção de leite.
O que é que faz aumentar a produção de leite nas mamás? Primeiro, beber bastante água, certo? Não é o bacalhau salgado que nos davam antigamente, porque o bacalhau salgado fazia a sede. Mas descansar. Enquanto o bebê dorme, nós vamos aproveitar para descansar. Outra situação que aumenta a produção de leite é mamar como deve ser. A pega deve estar bem feita, ou seja, o bebê vai à mama e tem que ter uma pega correta. Está bem? Lembram-se de como é que o bebê deve estar posicionado, sempre cabeça virada para a mãe, para a mama da mãe, corpo virado para a mãe, e ele tem que estar com a cabeça de baixo para cima. Portanto, o mamilo tem que apontar para dentro da boca, mas como se estivesse a apontar para o palato, para o céu da boca, que é para ele abocanhar. Temos que ter atenção que o bebê vai à mama, não é a mama que vai ao bebê. Ou seja, se eu tenho que estar bem posicionada a dar de mamar por causa das minhas costas, o bebê pode estar em cima de uma almofada. O leite materno é de fácil digestão. Ou seja, as fezes do bebê parecem líquidas com uns grumozinhos. E depois as mamás abrem as fraldas e vêem ali aquilo muito líquido, parece diarreia. Tá? Vamos é vigiar se estão a ser constantemente líquidas em jato.
O quadro de uma mãe embebecida ao olhar para o seu bebê regalado no colo a mamar é o desejável, mas nem sempre assim acontece e, por vezes, a mãe depara-se com dificuldades na amamentação.
Agora vamos para as dificuldades na amamentação. Engurgitamento mamário, o que é? É uma inflamação da mama, onde há uma produção de leite, mas que o bebê não consegue esvaziar. Geralmente isto acontece quando se dá a subida de leite ou descida de leite, que em alguns livros também falam em descida de leite. Então o que é que nós devemos fazer? Se nós vamos para dar de mamar e as mamas estão com este aspecto tensas, rijas e que o bebê não consegue pegar, nós vamos aplicar panos de água quente. colocamos o bebê na mama e vamos fazer a mamada como deve ser. No final da mamada, se ainda estiver muito dura, muito túrgida, podemos precisar de esvaziar com bomba. Se não estiver muito dura, aplicamos gelo. O frio é para desinflamar, ou seja, faz com que não haja aquele excesso de produção. Quente antes, frio depois. Durante a amamentação, vocês podem tomar medicação prescrita pelo médico, pode ser anti-inflamatório ou antibiótico, que não interfere nada com o leite. Mastite. O que é uma mastite? É quando já há uma infecção. A mãe já tem febre, já dói o braço a levantar, já temos talos duros, está vermelho. Estão a ver? Aqui já temos que tomar antibiótico, está bem? E o que é que nós vamos fazer? É exatamente igual. Quente, aplicar quente. Se o bebê conseguir a mama, vai esvaziar, ele pode mamar numa mama com mastite, não há problema nenhum. A única situação que o bebê não pode mamar é se nós tivermos um mamilo com pus ou com muito sangue, está bem? Porque uma mama, estando engurgitada ou estando com mastite, é para ele mamar, que ele é a melhor bomba, é o nosso bebê, está bem? Aplicar o frio depois, e aqui nesta situação, o que é diferente? É que vocês têm que tomar antibiótico. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou cá, portanto vocês ligam-me ou aparecem cá, que temos cá o cantinho da amamentação para dar apoio às vossas situações. Está bem? Ou por e-mail, muitas vezes por e-mail eu consigo tirar dúvidas ou por telefone.
A enfermeira Alice Araújo, enfermeira especialista em saúde materna e conselheira no aleitamento materno pela Unicef e o serviço de esclarecimento disponível para as mamás, que recebem formação de preparação para o parto também sobre a temática da amamentação. Mas mesmo assim, depois do nascimento do bebê, podem recorrer ao cantinho da amamentação no centro de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, além dos benefícios imediatos para as crianças, a amamentação contribui para um tempo de vida saudável. Adolescentes e adultos que foram amamentados enquanto bebés são menos propícios a ter excesso de peso ou obesidade, estão menos sujeitos a ter diabetes tipo 2 e a terem uma melhor aptidão em testes de inteligência. Argumento, segundo a Organização Mundial de Saúde e Unicef, para que a amamentação ou aleitamento materno seja uma realidade, preferencialmente em exclusivo, nos primeiros 6 meses de vida do bebê.